E essa semana a Rádio Guaíba divulgou com exclusividade que mais um réu do caso da Kiss pediu para ser julgado longe do município de Santa Maria, preferencialmente aqui em Porto Alegre. Para a gente entender exatamente quais são os dois pesos e as duas medidas sobre esse julgamento do caso da Kiss, o porquê algumas pessoas podem ser julgadas lá em Santa Maria e o porquê um réu vai ser julgado aqui em Porto Alegre, a gente vai conversar então com o Leonardo Pantaleão, que é especialista em direito e processo penal. Boa noite, doutor.
Boa noite, o prazer é meu, prazer falar com você, com seus ouvintes.
Doutor, vamos começar então, na verdade, a gente precisa que as pessoas, a gente situar, digamos assim, o nosso ouvinte, né? Tem agora, na próxima segunda-feira, não amanhã, na semana que vem, no dia 27 de janeiro, se completam então 7 anos da tragédia da Boate Kiss. E uma das questões que entra em debate bastante, e é por isso que a gente chamou o senhor para explicar melhor, é a questão de que o porquê alguns réus podem ser julgados longe do município e outros vão ser julgados no próprio município de Santa Maria. Um dos réus, então o advogado dele fez o pedido, foi acatado, ele vai ser julgado aqui em Porto Alegre. Os outros 3 vão ser no município de Santa Maria. O porquê esses, digamos, 2 pesos e 2 medidas nessa diferença?
O que acontece é que muitas vezes a nossa legislação processual penal, ela permite aquilo que se chama de desaforamento. Então existem hipóteses legais que, uma vez apresentadas ao magistrado que está conduzindo a todo o processo, ele entendendo que os motivos alegados pela defesa estão presentes naqueles indicativos da legislação, ele então faz cumprir a lei. Isso não é um ato de mera deliberação do próprio magistrado, ela tem que encontrar respaldo, obviamente, na legislação, e isso ficando caracterizado, então ele pode permitir que haja esse desmembramento, aquilo que tecnicamente, como eu mencionei, se chama desaforamento. Né?
Pois é, em conversa essa semana, inclusive, com um advogado Jader Marques, que ele é o advogado do Elisandro Spohr, que é o Kiko, um dos sócios da Boate, que foi então o réu que conseguiu que o seu caso seja julgado aqui em Porto Alegre. Uma das questões que o Jader nos passou, né, que o doutor Jader nos passou, é exatamente a questão da segurança do júri. Porque Santa Maria, a gente sabe, no município, então, com essa tragédia, tiveram 242 pessoas, sabe, no município, então, com essa tragédia, tiveram 242 pessoas mortas e mais de 600 pessoas feridas, a gente acredita, a gente imagina a quantidade de famílias que tiveram envolvidas nesse caso, né, que estão envolvidas nesse caso. Então, uma das questões apontadas por Jader é justamente essa questão da segurança. Como é que funciona exatamente para o senhor nos explicar, né? Nessa questão mais dos advogados, enfim, nessa questão de processo, como é que funciona isso de segurança do réu, de segurança das pessoas que vão estar próximas? Realmente o senhor acha que isso pode vir, né, acontecer alguma coisa, porque pode, enfim, dar policiais para aquele município, para aquela região?
É um caso que, sem dúvida alguma, criou, por justa razão, uma comoção nacional. É um caso que, sem dúvida alguma, mobilizou um número muito grande de pessoas atingidas, direta e indiretamente. E, muitas vezes, o que se vislumbra é que talvez a cidade não tenha uma estrutura, até policial, para poder garantir a segurança das pessoas diretamente envolvidas no julgamento. Isso vale não só para a pessoa do réu, daquele que está sendo acusado, mas muitas vezes também pensando na própria tranquilidade do julgamento, no sentido de se buscar um julgamento imparcial, até para que os jurados, eles não venham a se deixar levar por uma influência, eventualmente, de um clamor público, de um clamor popular. Então, é uma tentativa que a própria legislação permite de se deixar o ambiente de julgamento mais sereno possível dentro das circunstâncias para se buscar um julgamento imparcial, justo e baseado exclusivamente na prova constante dos autos alheios a fatores externos.
Justamente essa questão que o senhor trouxe agora para a gente foi também uma questão exposta, né, pelo doutor Jader, que é a questão do júri. Saiu, inclusive, uma pesquisa logo depois da tragédia, de que aproximadamente sejam mais de 60% das pessoas de Santa Maria têm alguma ligação com quem sofreu com esta tragédia, né? Sejam os feridos, sejam os entes queridos que se perderam, enfim, alguém tem alguma relação com essas pessoas. Então, que seria muito difícil conseguir que o júri não tivesse nenhuma ligação com essa tragédia, né? Que foi justamente o que o senhor trouxe pra gente.
Exato, ficaria aí um pouco comprometida a imparcialidade do julgamento, porque a partir do instante que você tem uma situação grande como essa, de grande monta, numa cidade, chance das pessoas que são convocadas a compor o conselho de sentença terem ali resvalado de uma maneira indireta que seja, dentro daquele cenário que o Brasil todo se envolveu, ainda mais as pessoas ali daquela localidade, é muito grande.
Claro.
Isso, sem dúvida alguma, comprometeria a imparcialidade dos jurados. É importante que você tenha no conselho de sentença pessoas absolutamente isentas, pessoas que possam analisar friamente aquilo que vai ser apresentado, tanto pela acusação quanto pela defesa, o que eventualmente poderia não acontecer se mantendo o júri numa localidade menor, onde
Sim.
existe aí um grande percentual de chance de envolvimento.
E só para o senhor nos explicar, inclusive para os nossos ouvintes, porque como a gente não tem uma ligação direta com essa questão de júri, de entender como é que funciona todo esse processo, de quem é escolhido para ser jurado. O senhor consegue nos explicar como é que funciona? Por exemplo, quem poderia ser jurado? Pode ser de outra cidade ou tem que ser morador de Santa Maria? Isso lá quando ocorrer o júri em Santa Maria. Aí aqui em Porto Alegre, no caso do réu Elisandro Spohr, que vai ser julgado aqui em Porto Alegre. Daí serão pessoas daqui do município? Como é que funciona para as pessoas serem selecionadas?
Olha, anualmente é formada uma lista de jurados, e esses jurados eles têm que ter como características, devem ser maior de 18 anos, até porque respondem criminalmente por uma eventual má conduta enquanto estiverem exercendo essa função pública naquele momento de jurados, e são da localidade onde o júri vai acontecer. Então as pessoas de Santa Maria, a própria área do Tribunal do Júri de Santa Maria, ele já tem ali as pessoas alistadas a compor o Tribunal do Júri anualmente. Então, durante esse ano de 2020, a lista já está pronta. Como eu mencionei, o único requisito é que seja uma pessoa maior de 18 anos e que não tenha antecedentes criminais.
Sim.
Essas pessoas podem ser, mesmo que não tenham se predispostos a se colocar nessa posição voluntariamente, mas eles podem ser indicados por instituições de ensino, podem ser indicados por tribunais regionais eleitorais que indicam as pessoas que eventualmente preencham esses requisitos, e uma vez convocados, essas pessoas têm que comparecer perante a vara do júri. A partir daí, aquele grupo serão selecionados, alguns, 25 são selecionados, desses 25, para o dia do julgamento, são sorteados 7, podendo, eventualmente, tanto a acusação quanto a defesa, recusar imotivadamente 3 de cada lado. Então, a partir daí, você tem a definição dos 7 que vão acompanhar o julgamento e que, naquele momento, é importante frisar, exercem o papel de juiz.
Claro.
A condenação ou a absolvição decorre do entendimento dos jurados. Por isso, a importância da imparcialidade. O juiz, não somente num caso de condenação, o juiz tem por atribuição calcular a pena que vai ser imposta diante dos requisitos que a lei impõe. Mas o juiz não pode, por exemplo, o juiz de direito, o juiz togado, ele não pode ir contrariamente ao entendimento do jurado. Se o jurado absolveu, o juiz não pode fazer nada. Se o juiz, se o jurado condenou, compete o juiz o cálculo da pena.
Ah, maravilha. Até pra gente deixar bem claro pros nossos ouvintes também como é que funciona, né, essas questões. E um outro réu, né, nessa semana, essa questão do caso do Elisandro Spohr, o Kiko, que tem o advogado Jader Marques, que conseguiram trazer então para Porto Alegre o julgamento, e essa decisão saiu então no final do ano passado. E aí essa semana, depois de ser confirmada a data do julgamento em Santa Maria dos outros 3 réus, integrante da banda que está envolvido no caso lá da Boate Kiss, o Marcelo dos Santos, ele exigiu essa mesma questão, esse mesmo tratamento que foi dado ao Kiko. É possível, doutor, que no caso dele também seja acatado esse pedido dele sair de Santa Maria, mesmo depois que o julgamento já tenha sido marcado para o dia 16 de março?
Pode acontecer, se ele conseguir demonstrar que existe ali uma similitude fática e jurídica em relação àquele outro que teve o desmembramento, o desaforamento para Porto Alegre, pode acontecer de ter a ele também a extensão dessa decisão, ou eventualmente, se o juiz não autorizar, normalmente isso é feito dias antes, né, do julgamento.
Sim, uhum.
Se o juiz não autorizar, ele pode até levar essa discussão para uma instância superior, que seria o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e automaticamente os embargadores poderão analisar ali, até em caráter liminar, se existe motivação para que ele também seja contemplado com esse desaforamento ou não. É uma questão de analisar a argumentação que está sendo deduzida.
É, justamente essa é uma questão que veio à tona, né? Veio para debate, então, nessa semana, justamente por causa disso. É por que alguns podem enfrentar, então, o júri na cidade onde aconteceu, lá em Santa Maria, que seriam três réus, e outro, né, longe do município. Então, é como se a gente pudesse dizer que se vale para um, vale para todos, mais ou menos assim?
Exatamente, porque se eventualmente ficou demonstrado que aquele motivo de um deles ter conseguido transferir o julgamento para Porto Alegre é por conta de uma eventual parcialidade dos jurados em razão de uma vinculação muito possível com os fatos em si, essa mesma situação se aplica a todos os outros,
claro,
que serão alvos do julgamento. Então, é muito possível que, de fato, essa decisão possa se estender àqueles que assim pleitearem. Porque se é algo que não pode ser determinado de ofício pelo juiz, ou seja, sem provocação. Se o interessado não pleiteou isso ao magistrado, segue-se a tramitação normal. O juiz não pode, por conta própria, salvo em situações muito específicas, desaforar o processo por ato de vontade dele. Ele precisa ser provocado para analisar essa situação. Agora, se isso ficou caracterizado sendo um motivo que alcança a todos, como uma questão de parcialidade ou de segurança, não só para os réus como para os jurados, aí,
sim,
imagino, não teria motivo para que essa decisão não fosse estendida aos demais.
E uma questão também, nessa semana, em conversa com todos os advogados, que a gente entrou em contato com o advogado dos quatro réus, é uma questão do Mauro Hoffmann, que também é sócio da Boate, que também está com o julgamento marcado para o dia 16 de março lá em Santa Maria. O que foi passado por eles é que o julgamento foi então marcado para o dia 16, só que eles ainda aguardam um pedido que eles fizeram para entendimento de que esse caso ele não precisaria ir a júri. Tem essa diferença de caso quando é doloso e quando é culposo, é isso mesmo, doutor? Para ele,
exato,
ir ou não a julgamento num júri, teria essa opção, né? Para o senhor nos explicar melhor e para o nosso ouvinte também.
O que acontece? Na nossa sistemática jurídica, só vai a júri crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes em que o comportamento, a conduta do agente tinha por objetivo ceifar a vida de alguém, ou eventualmente o comportamento fez com que ele assumisse o risco de gerar o resultado morte. Então, aquilo que nós chamamos de dolo eventual. Tanto o dolo direto, aquela intenção evidente, aquela pessoa, por exemplo, que atira no outro, decide matar,
sim,
aquela pessoa. Ou o outro, que eventualmente, com seu comportamento, ele assumiu o risco de gerar o resultado, que me parece ter sido exatamente a motivação do caso dos envolvidos na boate. São crimes dolosos. E por serem crimes dolosos, contra a vida, automaticamente a competência para julgamento é do Tribunal do Júri. Quando, por outro lado, nós temos a alegação de defesa, e deve ser exatamente essa a discussão, de que, na verdade, não foi uma conduta dolosa, foi uma conduta culposa. Ou seja, houve ali, na verdade, uma imprudência numa superlotação da boate, por exemplo, e acabou,
sim,
gerando isso, ou algo do gênero. Quando fica caracterizada qualquer modalidade de culpa, aí já não se fala mais em tribunal do júri, já se fala num julgamento pelo juiz togado. A grande discussão e a briga sempre entre a defesa e a acusação gira em torno de dolo ou culpa, porque quando nós temos um homicídio doloso, esse de competência do tribunal do júri, a dosimetria da pena é muito grande. Então, nós temos aí uma pena que ela pode começar de 6 anos e chegar a 20 anos de reclusão. Temos, quando esse homicídio, ele é migrado para um homicídio culposo, a pena é infinitamente menor. Portanto, muitos motivos dessa discussão é exatamente pensando nas consequências de uma eventual condenação.
É, justamente essa questão abordada pelos advogados, então, do Mauro Hoffmann, que é da Boate, né? E o que além disso ele nos passou? Que também é uma questão que eu queria perguntar pro senhor, que veio essa dúvida durante essa semana. Eles ainda estão, então, com esse pedido para que seja analisado de forma diferente, para que não vá, então, a júri popular. Mas caso esse pedido seja negado, eles inclusive nos comentaram que uma outra alternativa que eles teriam é pedir, então, esse afastamento do município, né? É fazer em outro município. Por quanto tempo, até próximo da data do julgamento, é possível fazer esses pedidos e aguardar uma resposta, já que essa semana, então, saiu, né, a confirmação para o dia 16 de março? Existe uma data limite, por exemplo?
Não, a lei não fixa uma data limite. Até lhe dou um exemplo. Muitas vezes acontece que na data do julgamento, se verificar um problema social tão grande que fica identificada naquele instante que a estrutura da cidade não é suficiente para poder fazer aquele julgamento diante daquilo que está acontecendo. Então, ali naquele momento, as partes dentro do tribunal do júri, dentro do plenário de julgamento, fazem então esse requerimento ao juiz diante dos fatos que estão evidenciando naquele mesmo instante, e aí o juiz então pode optar por tirar o julgamento daquela cidade por questões de segurança ou assim. Então, a qualquer momento antes do início do julgamento, pode ser até no momento em que vai se iniciar o julgamento, ainda pode ser feito esse requerimento.
E uma das questões também, doutor, que vieram à tona, eu enfatizo isso de terem vindo à tona essa semana, porque todas essas decisões, elas aconteceram nessa nossa última semana. Então, inclusive, os nossos ouvintes, enfim, as pessoas que estão próximas a essa, que têm alguma relação com esse caso, com essa tragédia da Boate Kiss, elas surgem muitas dúvidas, né? E uma das dúvidas também, das questões que aparecem, é justamente a população, os familiares, os amigos, enfim, o que que eles podem e o que que eles não podem, por exemplo, no dia do julgamento? Com certeza, num espaço onde vai ocorrer, que vai ser na Universidade Federal de Santa Maria, no centro de eventos, é onde está marcado esse julgamento, com certeza não vai caber todo mundo que tem uma ligação. Mas é permitida a entrada de algumas pessoas? Eles podem, por exemplo, protestar durante o julgamento? Como é que funciona?
Todo julgamento, como regra, é um julgamento público, até para mostrar a lisura e a correção dos procedimentos que estão sendo adotados naquele julgamento. Então, as pessoas da sociedade podem sim acompanhar o julgamento dentro de um critério estabelecido de segurança pelo próprio tribunal, como, por exemplo, muitas vezes em casos assim, são distribuídos senhas para as primeiras pessoas que chegarem. Então, essas pessoas têm é feita uma análise de segurança de acordo com o espaço. Então, se eventualmente aqui, por hipótese, aqui permitimos com segurança 50 pessoas para assistir o julgamento. Então, as primeiras 50 pessoas que chegarem receberão essas senhas e garantirão o lugar. Não é permitido nenhum tipo de manifestação das pessoas que estão assistindo durante o julgamento, sob pena de se fizerem e serão certamente advertidas pelo juiz presidente, e ao manter um comportamento inadequado podem perfeitamente ser colocados para fora do local onde está acontecendo o julgamento por uma incompatibilidade óbvia de comportamento com a sessão solene tribunal do júri. Existem regras e obviamente essas regras devem ser respeitadas. Existem intervalos durante esse julgamento, até imaginamos que esse julgamento não deve se exaurir num único dia.
Exato, ele deve ser um julgamento bem longo, né, doutor? Também essa ia ser uma das minhas questões para o senhor, assim, se o senhor tem uma ideia do tempo que deve levar para ocorrer um julgamento desse tamanho, né?
É complicado a gente medir, porque muitas vezes acontece desistência de oitivas de testemunhas de ambos os lados, aí você tem um encurtamento do julgamento, mas certamente alguns dias nós teremos aí de julgamento. Então, essas pessoas devem se portar adequadamente para não tumultuar a sessão, para não desconcentrar as pessoas que estão ali raciocinando e exercendo as suas funções, seja de defesa ou seja de acusação, né? Então, esse tipo de manifestação das pessoas que estão assistindo não é permitido.
Uhum. E doutor, só pra gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta bem pessoal, assim, pro senhor. Não sei se o senhor tem essa possibilidade de nos responder, mas é o que o senhor imagina a respeito desse julgamento com relação ao início da nossa conversa, que é justamente ele ocorrer no município onde a tragédia aconteceu. A gente, volta a reforçar, né? Foram 242 mortos e mais de 600 feridos. A gente sabe que para um município do tamanho de Santa Maria, com certeza muitas pessoas têm ligação ou tiveram alguma ligação, nem que seja indireta, com qualquer pessoa que tenha sofrido com essa tragédia. O senhor concorda? É correto, né? A forma do julgamento ocorrer no município, o ideal seria realmente trazê-lo para outra cidade?
Me parece que em casos assim, onde você tem uma grande probabilidade de encontrar jurados que tiveram algum tipo de relação, como nós já pontuamos, direta ou indireta, com pessoas envolvidas naquele cenário, não custa nós lembrarmos um cenário de absoluta tristeza, trágico, que comoveu o Brasil inteirinho, sem dúvida alguma, mas me parece que para garantir uma imparcialidade, o importante seria remover o julgamento da cidade de Santa Maria pelas probabilidades que nós conversamos aqui. Isso
claro.
Não quer dizer, claro, que os jurados que eventualmente farão parte do Conselho de Sentença na cidade são jurados tendenciosos ou serão tendenciosos, em hipótese alguma. Essa análise tem que ser feita pelo próprio magistrado no momento em que for questionada essa situação. Mas, como nós sabemos, existe sim uma grande probabilidade de ocorrer uma hipótese dessa natureza. Então, até para que se evite, no futuro, eventuais alegações de nulidade do julgamento e que isso volte a ter que ocorrer numa outra ocasião por conta de suposta parcialidade de jurados, me parece que o mais adequado, o mais tranquilo para se evitar indagações futuras seria fazer uma outra localidade onde essa questão já estaria superada e as questões de segurança talvez um pouquinho mais adaptadas para esse cenário. Mas uhum. É uma decisão, como eu mencionei, que compete ao magistrado depois de analisar todas as circunstâncias que serão apresentadas.
Só para a gente finalizar, doutor, agora eu estava justamente me lembrando de uma questão que também é muito falada, que já se vão ser completados então 7 anos dessa tragédia. O senhor acredita que pode ocorrer realmente o julgamento esse ano? Ou pode ser que ainda, com todos esses pedidos que eu mencionei do senhor, que provavelmente ainda teremos nessa semana algumas novidades, o senhor acredita que pode realmente ocorrer esse ano esse julgamento?
A possibilidade, sem dúvida alguma, existe. A possibilidade, sem dúvida alguma, existe, até porque, como você já colocou, todas as discussões que poderiam postergar de uma maneira quase que infindável esse julgamento já foram superadas, tanto assim que agora o juiz já se sentiu confortável de agendar uma determinada data.
Uhum.
Imprevistos eventualmente podem surgir, alegações podem surgir, decisões de instâncias superiores suspendendo o julgamento eventualmente também podem acontecer, mas me parece que seja na cidade específica ou seja na capital do Rio Grande do Sul, esse julgamento deve acontecer, senão começa a trazer, já traz aquela aflição, aquele desespero para as famílias que perderam seus entes queridos. O Estado precisa, de fato, dar uma resposta séria e já se foram 7 anos, eu imagino que postergar ainda mais não seria aí o objetivo. Somente em último caso é que o Poder Judiciário assim agiria.
Muito obrigada, doutor Leonardo Pantaleão, que é o especialista em direito e processo penal, que nos esclareceu diversas questões a respeito desse, vou dizer assim, possível julgamento que deve ocorrer ainda esse ano. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço, é um prazer falar com você, com seus ouvintes e até uma próxima oportunidade.
Esse foi então o Leonardo Pantaleão, especialista em direito e processo penal. Agora são 10 horas e